se daria, então, a questão do abortamento no cenário internacional? O aborto por má formação fetal no cenário internacional. Em diversos países do mundo, o aborto é liberado, mormente quando se vê uma clara situação de má formação no feto. Assim, nos Estados Unidos e em muitos estados, aceita-se o aborto socioeconômico. No México, a legislação é bem regional, mas aceita-se a interrupção da gravidez até o terceiro mês da gestação. No Canadá, o aborto é liberado desde 1973. A Suécia tem o aborto liberado desde 1938, desde que realizado até a 22ª semana gestacional. No Reino Unido, o aborto é permitido por lei desde 1967 até a 24ª semana de gestação e após essa data, só se houver risco de vida para a mãe ou má formação do feto. Até 1984, o aborto era proibido em Portugal em todas as situações. A Lei nº 6, de 1984, veio permitir a liberação do aborto até a 16ª semana gestacional, no caso de estupro, ou perigo de vida para a mulher, e até a 24ª semana, no caso de má formação fetal. Com a entrada em vigor da Lei 16, de 2007, a interrupção da gravidez pode hoje ser feita por opção da mulher até a 10ª semana de gestação. Assim prevê o Código Penal Português em seu artigo 142. Na Espanha, a aprovação da Lei Orgânica nº 9, de 1985, prevê uma alteração na questão abortiva, alterando o artigo 417 do Código Penal, atendendo à vontade do governo no cumprimento da proposta apresentada no programa eleitoral de seu compromisso de mudança para modernizar a sociedade, o que incluía, como um dos pontos altos relevantes, a alteração do Código Penal descriminalizando o aborto. Na França, é permitido até a 12ª semana de gestação a pedido da mulher, caso não tenha razões para ser mãe, razões sociais ou econômicas. É exigido prévio aconselhamento da mulher. Ela é permitida após essa 12ª semana de gestação, no caso de risco de vida da gestante. No caso de risco de má formação fetal, é necessária a certificação de dois médicos. O aborto foi legalizado na França em 1975, com a entrada em vigor da Lei de 17 de janeiro de 1975, conhecida por Lei Veil, que autoriza e medicaliza o aborto, prévio à interrupção da gestação, no caso de perigo de vida da mãe, de acordo com o disposto na Lei 162, até a 10ª semana de gestação. No caso de jovem menor de 18 anos, é obrigatório o consentimento de um dos pais ou representante legal. Em 31 de dezembro de 1982, entrou em vigor no país a chamada Lei Rudy, que autoriza o reembolso dos gastos com procedimento de aborto. Tornando-se legal, entra em vigor a Lei Nayert, que criminaliza o livre acesso ao aborto, não tendo sido muito utilizada, entretanto. Em 2001, e ainda suprimiu a necessidade de autorização parental no caso de menores de idade, podendo ainda o aborto ser realizado nos consultórios médicos. A interrupção da gravidez no país resultou de um movimento conduzido pelas mulheres feministas, baseando-se no argumento de que a ideia segundo a qual o direito ao aborto revelava é o direito de disposição do corpo, fato que a prática abortiva, sendo clandestina, trariam condições sanitárias muito preocupantes para a mulher e para o país. Por fim, aqui no Brasil, nós vamos analisar a questão da DPF 442, que trata da regularização do aborto em todo o território nacional. A DPF 442, ela entende que a proibição do aborto afronta preceitos fundamentais da Constituição Federal, como o direito da mulher à vida, à dignidade, à cidadania, à não discriminação, à liberdade, à igualdade, à saúde e também ao planejamento familiar, entre muitos outros. Nesse sentido, se sabe que a criminalização do aborto leva as mulheres brasileiras a recorrerem a procedimentos inseguros, notadamente as mulheres de classe social mais baixa e com menos recursos financeiros, que muitas vezes essas mulheres, então, acabam mortas e com finais trágicos, frutos de infecções e outros problemas de saúde. Argumenta-se ainda que o problema afeta, dessa forma, como disse, as mulheres mais pobres, negras e periféricas. E estas, quando procuram abortar, correm mais riscos de acabar em serviços clandestinos mantidos por não médicos em condições inadequadas. Foram ouvidas diversas entidades de classe favoráveis e não favoráveis ao processo de abortamento, ao processo de legalização do aborto, através da realização de uma audiência pública. Nessa audiência pública, essas entidades e setores da sociedade civil se manifestam abertamente sobre o tema, e este é um recurso muito importante para tratar de assuntos tão delicados e que dividem a sociedade. O que se pede por uma ação promovida pelo PSOL é a discriminação do aborto até a 12ª semana de gravidez por decisão da mãe e sem nenhum tipo de autorização da justiça. Em um contexto de descriminalização do aborto, nenhuma mulher seria obrigada a realizar esse aborto contra a sua vontade. Isso precisa ficar claro. É um direito a mais que seria otorgado à mulher. Porém, o Estado brasileiro, no momento atual, ele impõe que a gravidez deva chegar a termo, tornando, então, ela uma obrigação. A partir da oitiva de todas as entidades inscritas nessa audiência pública, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar sobre o tema. Assim vão se juntando os posicionamentos de Amici Curiae, que são instituições que opinam nas decisões do Supremo, então os ministros todos do Supremo devem decidir seus votos a favor ou contra a descriminalização. Para esse terceiro momento, infelizmente, não existe um prazo, pode levar meses ou anos. Se for aprovado o aborto no Brasil, ele deixará de ser crime se realizado até a 12ª semana de gestação. Isso é, nenhuma mulher será indiciada se interromper na gestação. No entanto, descriminalizar não é o mesmo que legalizar. Para que as políticas públicas, tanto de prevenção ao aborto quanto para a realização do procedimento, existam, o legislativo e o executivo precisam agir através das medidas provisórias e das leis. No entanto, se o Supremo entender em não descriminalizar o aborto, os artigos do Código Penal continuam valendo com o mesmo rigor que estão e o aborto segue sendo um crime. Outras opções podem ser movidas, mas, no entanto, para que sejam analisadas pelo STF, precisam propor novos questionamentos. Um outro caminho possível é a criação e aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Esse é um cenário que dependeria exclusivamente dos políticos, que são, na sua maioria, homens e que não contaria com a participação direta da sociedade civil. No entanto, essa não é a primeira vez que esse assunto chega na Casa Máxima Legislativa do país, sendo que o caso anterior, bastante emblemático, como a gente já discutiu aqui, foi o aborto dos fetos anencéfalos, que foi julgado em 2012. As audiências públicas elas aconteceram em 2008 e 4 anos depois a pauta voltou a plenário e foi a plenário, na realidade, e a decisão dos ministros foi, então, tomada. Só para terminar, atualmente o aborto no Brasil ele é crime, ele é permitido em apenas 3 hipóteses, se a mulher correr risco de vida por causa da gestação, se a gestação decorrer de estupro, ou se o feto for anencefálico. E, portanto, ele nem teria vida e muito menos sobreviveria após o parto, porque sua vida encefálica nem se iniciou. Para qualquer outra situação que a mulher fizer o aborto, ela pode ser presa, pode ser detida por até 3 anos, enquanto médicos que realizam o procedimento podem ser condenados até 4 anos. A questão ela é bastante emblemática, ela traz um intenso debate bioético, Ela traz um intenso questionamento, saúde da mulher de um lado, saúde pública no meio, em nível regional, em nível global, saúde e vida do feto de outro, preferências valorativas, religiosas, culturais, regionais, locais de um determinado país. O que não se pode deixar de jeito nenhum, isto é minha opinião fulcral, é que o aborto seja considerado um método anticoncepcional. Por outro lado, também não se pode deixar em desamparo mulheres sem recursos financeiros ou culturais, ou até familiares, que vítimas de certa violência, violência doméstica, etc., não puderem abortar no momento em que esta prática for imprescindível. É uma questão de foro muito íntimo, uma questão que traz consignada um conflito bioético muito grande e que merece ainda ser analisada.